Caquita, olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. E Renata, o que que na tua vida saiu do controle ultimamente?
Nada. Eu vivo uma vida muito pacata e sob controle.
E as tuas horas nos joguinhos estão controladas?
Tá tudo sob controle.
Perfeito.
Eu, inclusive, tenho ido dormir mais cedo.
Eu sei algo que tu não controla. Os motoqueiros e as crianças.
É, né? Mas aí não é a minha vida. Aí é fora da minha vida.
É, mas influencia na tua vida, né?
Ah, mas influencia na minha vida, aí eu posso responder tudo. Eu não controlo o aquecimento global, eu não
Perfeito.
controlo os Estados Unidos, eu não controlo. Aí eu não controlo nada. Agora eu fiquei deprimida. Aí eu não controlo nada. Tá tudo. Eu vou refazer a minha resposta e dizer que tá tudo fora de controle. Não tem uma única coisa que eu controlo nesse universo, entendeu? Nada.
Perfeito. Aliás, esse é o episódio 404, né?
Isso. Dei erro.
Exato.
Vai gravar sozinha agora que eu vou ficar aqui chorando no cantinho que eu não tenho controle sobre nada.
Aliás, é um bom controle 404. Eu achei que combinou, assim.
Sim.
Mas foi totalmente sem querer. Eu que olhei agora pro número na pauta. Dito isso, eu vou pra minha caquita que não teve nenhum controle. Que assim. A gente montou a mesa de City of Mist e o Juliano, ele fez o personagem com uma referência que talvez eu fosse a única pessoa que ia narrar pra ele, dentre as pessoas que poderiam narrar pra ele, que entender essa referência, porque o personagem dele é o Josh Groban numa série que o criador de Monk fez pra Netflix e saiu, sei lá, acho que no meio da pandemia, e não é uma série que muita gente viu,
Meu
não foi um
Deus.
grande sucesso.
Qual é a série?
The Good Cop. E ela é uma série sobre um detetive certinho que segue todos os protocolos e não quebra nenhum, sei lá, se disser pra ele que ele não pode pisar na grama e ele tiver que dar a volta de 40 quadras,
Entendi.
ele vai dar. Esse é o conceito. Mas eu vi, por quê? Porque eu tive, né, o meu momento cometa, que eu fiquei hiperfixada em muitas coisas, e a Renata me entende quando eu vi tudo que tinha pra ver, e eu vi essa série
Entendo sim.
também, porque o Groban tava lá. Ele não canta, inclusive, é absurdo. Porém, o nosso RPG é muito melhor. Por quê? Porque ele canta na nossa imaginação. Mas aí, a gente já tinha estipulado que em algum momento a personagem dele e a personagem da Mônica foram no karaokê. E aí eu perguntei: o teu personagem, ele canta bem? Tipo, ele canta como o Josh Groban ou ele não, ou ele canta mal? E aí o Ju disse: não, ele canta muito bem. É um choque, porque não é um personagem que tu espera que cante super bem. E aí ele cantou Dolly Parton, inclusive, no karaokê.
Excelente, qual
Ele é muito
música?
fã. Eu acho que Jolene, eu não lembro mais. Mas ele é
Ok,
muito fã de
ok.
Dolly Parton, ele tá sempre ouvindo Dolly Parton. E aí corta pro episódio de Natal, tava todo mundo na sala quando entrou o comercial com All I Want for Christmas Is You e a Mariah Carey cantando. E aí o comercial influenciou todo mundo. E a Samantha, cuja personagem é uma sereia que tem como hábito ir pra karaokês cantar muito bem, diga-se de passagem. Porque a personagem dela é uma hacker, super introvertida e tal. E aí, de vez em quando, ela desopila cantando no karaokê, totalmente fora de
Excelente.
personagem, assim. E aí ela disse: não, eu vou virar o jogo porque eu vou cantar mais alto do que o comercial e abafar o efeito, né? E aí ela ia reduzir a condição das pessoas, que era o espírito do Natal que estava tomando conta delas. Aí ela começou a cantar e o Ju disse: ah, não, eu vou atrapalhar ela, porque eu não quero que a minha irmã e o namorado dela notem que a gente tem algo mágico nesses personagens. Ele não queria chamar a atenção dos NPCs que estavam na cena. O que, do ponto de vista do combo safado do metagame, é uma péssima ideia. Mas ele achou que ia ser legal pra história, e aí todo mundo topou. E aí ele usou um ponto de hurt, como é que é? É atrapalhar mesmo? Não lembro.
É um ponto de oposição, eu acho.
Pode ser, é um ponto de oposição. E ele fez isso cantando junto, e meio que talvez em desarmonia, não sei. Mas o resultado disso foi que, naquela cena, estava cantando a Mariah Carey no comercial, que na verdade depois, né, eu desenvolvi que era tipo um shapeshifter que pode virar qualquer coisa, inclusive a Mariah Carey.
Tá me dizendo que era um double?
Exato.
Só quem tá ligado nas teorias da conspiração dos conservadores é que sabe do que eu tô falando, hein?
Era um double da Mariah Carey, o Josh Groban de The Good Cop e uma sereia cantando All I Want for Christmas is You na sala, onde também estava sentada uma jovem com muitos empregos, que é a personagem da Mônica, o Moriarty da série de Sherlock, então para os jovens é o padre gato de Fleabag, que tu sabe, né, Renata, que a cultura mudou agora, não é mais Moriarty. Eu esqueci o nome do ator, inclusive.
O nome dele é Andrew Scott.
Andrew Scott, isso. Eu sabia que era um nome super comum. Tipo, Andrew Scott. Chuta uma moita, deve ter 40. E a irmã do personagem do Juliano, que a gente não definiu como elas parecem, mas foda-se.
Imediatamente eu imaginei ela como a Deb de Dexter, por algum motivo.
Pode ser. E todas essas pessoas estavam sentadas na sala com a Log Lady de Twin Peaks e o seu tronco. E esse grande número musical aconteceu. Foi incrível.
Excelente.
Infelizmente, eu não achei... Eu até procurei pra ver se tinha, tipo, sei lá, o Josh Groban cantando All I Want for Christmas is You, mas por motivos de que não combinaria nem um pouco com a voz dele, não existe. Achei triste.
Nossa,
mas
que cantor ruim. Eu canto qualquer música.
Perfeito. Bom, depois disso, vamos pro programa de hoje.
Acabou aqui.
Não tenho palavras pra...
Excelente.
Excelente. Continuando.
Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre controle. Porque a gente entrou nisso um pouquinho no episódio passado. Que, né, a gente tá nessa semana temática de episódios. Mas por mais que a gente esteja jogando um jogo que tem narrativa compartilhada, ultra compartilhada, mega compartilhada, se o jogo tem uma posição de narrador, esse narrador sempre vai ter mais poder do que as outras pessoas. Assim, eu não li todos os RPGs do mundo que tem narrador, tá? Mas todos os que eu li, por mais que seja um RPG abertão, em que todo mundo coloca coisa o tempo todo, o narrador continua sendo a pessoa que tem mais poder. Por quê? Porque normalmente quem narra não faz teste nenhum e não paga nenhum custo pra inserir coisas na narrativa. Então eu só coloco um obstáculo lá, coloco um enigma, um monstro, um... sei lá, qualquer coisa, entendeu? Enquanto que, na posição de jogador, tu normalmente precisa de alguma coisa. No Sétimo Mar, tu precisa ter aposta pra colocar os negócios lá. No D&D, tu precisa passar num teste. No Blood and Honor, tu precisa passar lá também no teste, ter as tuas apostas pra conseguir colocar coisa. No City of Mist, tu tem que rolar pra virar o jogo, pra fazer o que quer que seja que tu vai fazer pra inserir coisas ali. Todos eles, tu tem que fazer alguma coisa.
Sim.
E o narrador, não, né?
E mesmo sistemas que têm algum limite pro que tu pode inserir na cena, é geralmente o que tu vai inserir extra na cena. Tipo, o Goddess e o Rebel têm as entropias e complicações, mas é tipo... é depois, a mesma coisa, o Sétimo Mar tem regras e coisas pra que tu vai botar de extra na cena, o Ciri, vários deles têm essas coisas, mas é sempre pra colocar extra, por quê? Porque essa coisa de ter uma cena, ter os obstáculos pra te enfrentar é a prerrogativa de quem tá narrando. Tu vai lá, tu cria, tu coloca os jogadores numa cena, tu ataca, sei lá, tu coloca um obstáculo ali, que é o que tu faz, é o teu papel, é pra isso que tu tá lá. Então, tu pode colocar o que tu quiser naquela cena. Geralmente, todos os sistemas que eu consigo me lembrar, quando eles têm um limite, é pra o que tu vai colocar depois. Tipo, a cena está em andamento e eu quero colocar mais coisas, aí eu tenho limites do que eu posso fazer pra surpreender os jogadores.
É, não existe nenhuma regra que eu saiba que limita quantos obstáculos eu posso botar no Sétimo Mar, quantos monstros eu posso botar num combate do D&D, não tem. É o meu bom senso, o jogo às vezes ele até te dá, dependendo do jogo, uma sugestão. Ah, uma cena balanceada, ela tem mais ou menos isso aqui e tal, mas é uma sugestão, não tem nenhuma regra do jogo que me pare. Se eu quiser lotar cada quadradinho daquele grid de filha da puta, eu boto, foda-se.
Até pela flexibilidade do jogo, eu acho que isso é uma coisa relevante pra quando tu tá num jogo com narradores.
Claro.
Porque a ideia de ter um narrador é que tu tem uma pessoa desafiando um grupo de pessoas. Então, aquele grupo de pessoas, ele vai ter... cada um deles tem os seus recursos, as suas fichas e as suas ideias, né? Então, faz muito sentido pra mim que os recursos de quem tá narrando sejam mais fortes do que os recursos de quem tá jogando.
Claro, senão não existe desafio nenhum em momento algum de nada, né? É só...
Exato.
Ok, foda-se.
É só tu pensar em qualquer história que tu já ouviu na tua vida. Tipo, a ideia é que precisa ter um conflito, precisa ter um desafio e precisa ter, pelo menos, a dúvida de como aquele personagem vai resolver aquele problema. Tem muitas histórias que eu não vou ter a dúvida de que aquele problema vai ser desafiado. Mas quando eu tô assistindo um negócio, lendo um negócio, jogando um negócio, que o desafio tá ali, e não só eu sei que aquele desafio é facilmente superado, mas eu sei exatamente como ele vai ser superado, em geral eu acho chata aquela história. Ela é uma história que não funciona pra mim. Porque o que eu tô assistindo, então? Eu já vi tudo na minha cabeça, sabe? Eu sei exatamente pra onde aquilo vai. Então, eu acho que justamente pra te ter essa dúvida, esse desafio, essa tensão na história, tu precisa que os recursos de narrador sejam ligeiramente mais poderosos do que o do jogador. Porque vai ser, em termos... não em termos de jogo, porque é um jogo colaborativo e todo mundo tá contando a mesma história, mas no momento da cena é os teus recursos contra os recursos de quem tá jogando. É o teu obstáculo contra os poderzinhos dos personagens.
Sim. E essa questão do controle, ela vai além dessa parte dos desafios. Tu também tem um controle de guiar essa narrativa. Porque quando eu tô narrando e eu tô inserindo coisas, a gente falou um programa milênios atrás, que tu não descreve uma pedra que tá na estrada se a pedra não importa. Então eu, como pessoa que tô colocando o pano de fundo dessa narrativa, eu posso colocar, chamar atenção pro que eu quiser. E aquilo que eu chamar atenção vai ser pra onde muito provavelmente as pessoas vão ir. Vai ser o que elas vão olhar, vai ser o que elas vão investigar. E se eu não tiver cuidado no jeito que eu faço esse controle, tanto de foco quanto de, enfim, questão de inimigos, dificuldade e tal, é muito fácil perder a mão. Não é uma matemática fácil, tu tem que te acostumar com um jogo até tu pegar isso aí. Porque se tu controla demais, tu começa a ditar a mesa.
Vira um trem, né?
Vira um trem. Tu sabe quais combates eles vão ganhar, quais eles vão perder. Tu sabe pra onde eles vão, tu sabe qual lugar eles não vão ir. Tu sabe tudo. E aí a história é tua. E não é mais uma história do grupo.
É, eu disse vira um trem porque, tipo, existe um trilho que tu não
Isso.
vai conseguir sair.
Exato, não é o trem mineiro, né? É o trem literal.
É um trem que tu não vai descarrilhar. Ele
Isso.
tá ali e vira aquela mesa que, ah, eu quero fazer esse negócio aqui diferente, mas assim, vai pro mesmo lugar, não importa, sabe?
Não
e
vai
aquela
fazer diferença, exato.
Tem a porta A, B, C, ou D, e todas elas têm um macaco gigante, referência
Isso.
pros velhos aí.
E ao mesmo tempo, se tu faz de menos, tu vira irrelevante na mesa. Porque tu também tá jogando, tu também deve ter poder de decisão. Tu também deve influenciar nessa história, porque ela também é tua. Ela não é só tua, mas ela também é tua. Então, se tu faz de menos e tu deixa o controle correr solto e não controla nada, por que que tu tá aí? Qual é o teu papel?
Sim, e eu acho que essa ideia de ser... A gente falou no programa da semana passada, quando eu tava falando sobre a visão que o Siri tem do narrador, que é a ideia do produtor, roteirista principal que tá ali cuidando o todo da história, né? A grande narrativa. Eu acho que faz sentido que alguém tenha este... Eu gosto da ideia de que alguém tenha esse controle. E eu acho que a maioria dos jogos que tem narrador vão ter essa função pra quem está no papel de narrador. E isso não é um problema, isso não é algo ruim. Até porque existem jogos sem a figura do narrador. Então, se tu não quer que tenha... Tudo bem, tu pode fazer essa opção e jogar algo que não tenha essa figura.
Uhum.
Que vai Sim. estar ali fazendo... É quase uma curadoria, um manejo de história,
uhum.
né? Uma administração da coisa
Isso.
toda. E tá tudo bem, gente. Tá absolutamente tudo bem. E tá tudo bem porque controle não quer dizer autoridade. Tu ter controle sobre isso, tu ter um controle maior sobre a história não é autoridade. Porque quando a gente diz que tu tem um controle, tu não tem um controle total sobre a história. Eu até comentei isso no programa passado, né? Que quando a gente tá falando aqui de controle, a gente quer dizer que tu tem mais controle né? Por isso que na verdade é o controle, né? Porque como tu tem mais poder sobre pra onde aquilo tá indo, na matemática final das coisas, o controle maior é teu. Então é tu que tá guiando mais do que os outros. Porém, tu não tá guiando sozinho, tu não tá controlando tudo sozinho. O controle, ele tá dividido, tu só tem uma porção maior dele. E tudo bem, o problema é quando isso vira autoridade. Quando alguém manda e desmanda na mesa, tem 100% do controle e é o maquinista do trem.
Isso. Se cria uma situação ruim, né?
É, as pessoas não têm nem a habilidade de, sei lá, fazer aquele esqueminha de trocar o trilho, sabe?
É, não tem o que fazer. E a gente tava escrevendo essa pauta e eu tava me lembrando que eu adoro dar aula pra adolescente. É muito gostoso, eu acho legal dar aula pra adolescente. E tem muita gente que odeia dar aula pra adolescente.
Eu amo também, assim, eu tô super, super com a Renata. É muito... Inclusive, eu voltei a dar aula pra adolescente essa semana e eu tô muito feliz, porque eu tô com muita saudade. Adultos são legais, mas... A gente já tá cansado, a gente já... Sabe?
O adulto não tem energia, né? Mas, enfim... É, e eu acho muito legal dar aula pra adolescente. E tem muita gente que sempre questiona quando eu falo isso. Tipo, ai, adolescente. Mas adolescente é tão chato, adolescente não respeita, adolescente é nananã. E a maioria dos problemas que eu vejo com as pessoas que não conseguem o respeito dos adolescentes... Claro, tem casos e casos, né? Não tô falando na minha experiência.
E no geral, né? A gente tá falando no geral, não individualmente sobre todos os adolescentes do mundo.
Exato. E nem sobre todos os professores do mundo. No caso, a gente dava aula numa escola menor, né? Não era uma turma de 40 adolescentes, enfim. Mas no meu caso, né? No nosso recorte, dava muito certo porque eu nunca tentei ser a autoridade dentro daquela sala de aula. Eu tinha controle naquela sala de aula. Eu conseguia fazer eles fazerem qualquer atividade que eu queria, porque eu tinha controle. Mas não era autoridade, não era uma questão de mandar e desmandar. Era uma questão de conversa. E de se entender e de eu ter empatia com eles e eles terem empatia comigo. E aí funcionava. Então eu tinha controle. Qualquer sala de aluno, eu tinha controle. Não necessariamente eu tinha autoridade. Autoridade eu tinha com os alunos pequenininhos. Porque aí é diferente. Com criança é diferente. Tu precisa um pouco de autoridade, que senão eles podem até se machucar, né? Mas é uma situação parecida com a aula do adolescente.
Sim, porque é negociável, né?
É.
Porque tu tá tratando entre iguais ali. Já. Eles já têm capacidade de entender os porquês dos sims e dos nãos e negociar o que eles querem contigo. Que uma criança não vai ter ainda porque é parte
não
do desenvolvimento
chegou,
dela.
Não chegou lá.
É. Tu até consegue ter algumas negociações e combinados, mas tu não consegue sentar e fazer isso quase que de igual para igual, como tu consegue depois. Né?
Sim.
Olha, a real é essa aqui, gente, então.
Sim, eu nunca me esqueço. Teve uma situação que aconteceu em sala de aula com adolescente, que foi o seguinte, tá? Eu apliquei lá um trabalhinho que valia nota, e na hora de corrigir, eu notei que um deles tinha colado. Porque tava igual ao do colega, e eu sabia, eu não vi na hora quem colou, mas tu é professor, tu sabe quem copiou de quem, tá? Aí, na próxima aula... Eu tirei os dois de sala, né, pra não expor eles na frente do resto da turma, tirei os dois de sala, sentei com eles e mostrei o trabalhinho e falei, ó, alguém copiou de alguém, eu quero saber quem foi. Os dois juntos, o guri se entregou, ele disse, não, fui eu que colei. Eu falei, tá, a gente tem algumas opções, eu quero ver contigo o que que tu acha que é justo. Eu posso falar pra coordenação, e aí provavelmente eles vão ligar pros teus pais, falar, enfim, vai ter alguma coisa assim. Eu posso te zerar o trabalho. Eu posso considerar alguma que talvez tu não tenha colado. O que que tu acha? Isso eu fiz depois de ter mandado o outro aluno embora, né? O que não colou. Ele foi embora e eu fiquei só eu e o menino que tinha colado. E aí ele falou, essa aqui eu fiz e essa que eu fiz e as outras eu colei. E era verdade. Porque eu tinha o trabalho do outro menino, né? Então eu vou te dar a nota baseada nessas que tu fez. As outras eu vou te dar errado, tá? E não faz mais isso. Porque eu vou ver. E ele nunca mais colou em prova o trabalho.
A história que eu lembro, eu fui substituir uma aula que o professor tava tendo muito problema. Ele não era daqui e o pessoal de fora, os gringos têm mania de achar que professor, sabe, chama pelo sobrenome.
Blá, 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 o senhor fulano, nossa, é um negócio.
E um dos alunos, que era alguém que já tinha mais um questionamento saudável de autoridade, é saudável pra mim que adolescentes aprendam a questionar
a
autoridade.
Eu acho também.
Eu acho que faz parte. Eu acho incrível, inclusive. Me preocupa muito mais quando eles não questionam, assim, todas as minhas decisões. Mas ele já tinha se dado conta que adultos não são infalíveis, professores não são infalíveis, e ele tava naquele momento de rebeldia, de questionar.
Perfeito.
Então eles estavam batendo de frente toda a aula. E aí eu fui substituir. E eu, me avisaram da situação e eu, deixa comigo, né? Primeiro que eu não vou bater de frente com... Porque assim, por mais que eu negocie, eu vou tratar como igual e tal, eu não vou bater de frente com adolescente de 15 anos, porque afinal de contas eu tenho 30, sabe? Não tem nem cabimento uma coisa dessa. E aí, eu cheguei lá, eles estavam debatendo sobre... Era alguma parada dos livros de avançado, que era baseado num programa inglês sobre um negócio que tu vai colocar numa cápsula pra lembrar do nosso tempo e alguma coisa que seria importante pra humanidade.
Essas cápsulas do
tempo aí. É, que seria importante pra humanidade. E aí todo mundo tava dizendo qual era o seu e eles tinham que argumentar. Eu acho que era inclusive teste de fala. E eles tinham que argumentar as suas coisas. E aí, quando chegou a vez dele, ele... Sabe aquele sorriso, aquele brilho no olhar de quem tá com cara de que vou fazer merda?
Uh-huh,
vou provocar. Uh-huh. E eu estava, por favor, faça. Vamos ver. Aí ele olhou pra mim e ele disse que ele ia colocar um pacote de camisinha. E aí, ele falou e ele deu aquele momento esperando o meu protesto. E aí, eu só fiz com a cabeça, tipo, E... Aí, ele teve aquele momento que ele ficou um pouco chocado, porque ele achou que eu ia...
Tu ia dizer, escolhe outra coisa.
Coisa,
outra
exato.
Coisa.
Sendo que, assim, era uma turma de adolescentes de 17, 18 anos. Vai em frente, meu amigo. Ninguém aqui não sabe o que é isso. Inclusive, se alguém não sabe, que bom que tu tá falando. Pode ser que é importante que eles saibam. Aí ele falou, e ele entrou num argumento muito foda sobre como existir um método contraceptivo que é acessível e que... É mais acessível do que os outros, muda totalmente a história da humanidade e as coisas, tipo, as nossas possibilidades, quem a gente é como sociedade, sobre como aquilo é uma ferramenta importante na nossa construção social. E eu tava, tipo, 10 de 10, próximo. Uhum. E ali eu ganhei ele. De ali em diante, ele não questionou mais a minha autoridade, ele não bateu mais de frente comigo, ele conversou normal comigo. Sabe, ele fez aquele um teste de ver, tipo, eu vou testar os limites dela, vou ver se ela vai, tipo, me cortar sem deixar eu falar ou não. Mas, dito tudo isso, contado todas essas histórias, eu queria fazer um diferencial aqui, Renata. Que essas histórias que a gente contou, eu acho que elas são um paralelo muito bom, porém tem uma diferença muito significativa. Porque quando a gente tá em aula, o nosso controle e mesmo a nossa autoridade, né, sem ser autoritária, ela é...
institucional, né?
É, e ela é sobre os estudantes, ela é sobre os alunos. Aqui, esse controle não é sobre os jogadores, ele é sobre a narrativa.
Isso.
A gente tem maior controle sobre a narrativa. Eu não tenho nenhum controle sobre os jogadores e as escolhas deles.
Deus me livre.
Nem quero. Justamente porque, como a Renata falou, que esse controle com os alunos é institucional, ele coloca sobre mim uma responsabilidade. No momento que ele... fez aquele questionamento, eu fiz um julgamento ali, que eu estava responsável sobre todos aqueles outros alunos. Se fosse uma turma que tivesse adolescentes mais novos e eu tivesse feito a mesma escolha, eu poderia ter que lidar com a coordenação no meu pé depois, porque algum pai conservador mala sem alça ficou bravo disso.
Sim.
Então, existe uma responsabilidade ali que absolutamente não existe na mesa. Porque na mesa são todos adultos, são todos iguais, ninguém tem poder institucional. Então eu acho que eles são paralelos que, ao mesmo tempo, eles ajudam a entender. Por outro lado, eles mostram uma diferença que é muito significativa.
Sim. Parabéns pra nós. Foram ótimas comparações e conclusões. Uma salva de palmas pro Caquitas.
É, mas assim, indo pras conclusões desse programa, né? A gente colocou aqui que faz parte desse controle, inclusive, manter os combinados e os limites que o grupo todo acordou na sessão zero, né? Em termos de história mesmo, não tô nem falando em termos de limite no sentido de gatilhos e tal, porque daí entra na parte de responsabilidade e é de todo mundo. Eu tô falando entre, tipo, manter o curso da história, o tom da história.
Isso, tom, exato. Se foi combinado que não vai ser galhofa, manter o tom mais sério. Né? E não é a responsabilidade de chegar, tipo, ah, galera, as piadoca, lembra? Não é isso. Mas como tu tá ali colocando coisas no cenário, tu que vai dar o tom inicial, tu que vai dar o pontapé inicial da coisa. Então, vai acabar sendo o teu papel manter isso assim, né?
Até porque a gente tava colocando aqui, como a gente exerce esse controle? Porque, assim, eu acho que tu querer negar que existe esse controle, tu tá só te enganando. Ele existe e ele é um fato, tá? E a gente tava pensando assim, onde a gente exerce ele? O primeiro jeito que a gente exerce ele é preparando a sessão. E mesmo se tu não prepara a sessão e tu vai pegar absolutamente tudo do que os jogadores te dizem na hora, tu ainda vai fazer escolhas. O que que tu vai dar mais ênfase e o que que tu vai dar menos ênfase. Então, tipo, essa premissa da história, que é uma prerrogativa tua, de qual é o obstáculo, então quais obstáculos eu preparei, quais lugares eu preparei, quais das coisas que os elementos que os jogadores me deram que eu vou focar a história a partir daqui. Uhum. Sim. Só essa escolha já te dá um controle. Se eu coloquei uma torre, a história agora vai se passar numa torre. Essa uhum. sessão vai se passar numa torre. E os jogadores podem, como a Renata bem sabe, destruir a torre, levar ela abaixo, mas a história ainda vai ser sobre a torre. Entende onde tá a diferença? A não ser, claro, que os jogadores vão ser, tipo, babacas e dizer, eu não vou na torre. Mas aí eu já acho que, tipo, tu tá quebrando a premissa
coisa,
do jogo.
É outra coisa, né? Aí é outra coisa.
É, porque a premissa Sim. do jogo é que, tipo, se a torre tá lá, é pra te ir lá. A gente combinou que a gente tá jogando a aventura. Se a aventura tá pra direita, tu vai pra direita. É isso.
Sim. Outro jeito que tu vai exercer esse teu controle vai ser na hora de mostrar o holofote, mostrar o foco. E isso vai valer tanto pra aventura quanto pras pessoas. Quem nunca narrou que viu que uma pessoa tava mais quietinha e falou, fulano, e tu, o que que tu tá fazendo? O que que teu boneco vai fazer aqui? Enquanto não sei quem lá tá fazendo isso, o que que tu vai fazer? Então tu vai dividir esse holofote entre as pessoas e tu vai colocar esse foco também em partes da história. Então, a questão de decidir se a gente tá nessa sala e vai passar pra uma outra sala, ou se o dia vai terminar, vai raiar o sol, vai começar outra coisa, vai entrar um elemento novo na cena, que vai virar tudo de ponta cabeça, é o teu controle, é tu que vai fazer. Tu vai tirar uma medida ali na hora, no improviso, do que tá acontecendo, do que encaixa com a história, e tu vai colocar isso pra que a história continue andando e que ela continue sendo interessante.
E eu diria que enquanto o primeiro desse dividir holofote, que é o durante a sessão, ele pode ser feito por todo mundo, porque todo mundo pode ir lá e tentar puxar aquela pessoa que tá mais na dela pra sessão. Primeiro que quem tá narrando tem mais ferramentas pra isso, né? Porque tu pode atacar aquela pessoa, por exemplo, e aí ela... Enquanto uhum. a outra pessoa só pode, tipo, convidar ela a participar. E o segundo, que é o foco da narrativa... É ainda mais difícil pro jogador fazer. Ele é muito a tua prerrogativa. Então, a Mônica fez uma caçadora de monstros. Eu colocar um monstro gigante na história traz o foco narrativo pra personagem dela. O City of Mist tem muito isso também. Tipo, qualquer coisa que tu traga a história mais pra, tipo, colocar elementos da vida pessoal daquela personagem na narrativa vai fazer com que aquela sessão seja mais focada naquela personagem. Isso. E aí a outra sessão vai ser focada no outro personagem. Eu acho que não é só uma prerrogativa de quem tá narrando, como, dependendo do jogo que tu tá jogando, é uma parte essencial do jogo, que tu alterne esse holofote. Inclusive, entra naquela questão do combo safado. Tudo bem que a gente falou no programa passado, tudo bem tu fazer um episódio que é feito como uma luva pro combo que a Renata fez. Só não pode ser toda a sessão, sempre sobre, né, que daí fica chato, repetitivo.
Sim.
Mas tu dividir esse foco de narrativa é 100% algo que tu vai fazer, tu conscientemente ou não. Essa acho que é a questão, esse controle maior da narrativa, ele existe tu tendo consciência dele ou não. Porque muitas das escolhas que tu vai fazer como narrador influenciam a história toda. Em todos os sistemas que eu conheço, quando o jogador vai fazer isso, vai ter esse poder decisivo, não de sugestão, porque todo mundo pode sugerir tudo a qualquer momento, mas esse decisivo de, aconteceu tal coisa ali, tipo, a história tava indo pra cá e aí ela deu uma reviravolta pro outro lado. Pro jogador fazer isso, ele tá sujeito à mecânica do jogo. E em todos os jogos que eu conheço com o narrador, de uma forma ou de outra, o narrador tem como fazer isso com muito mais liberdade. E, portanto, com muito mais poder, né? E, geralmente no pré-sessão, né? No que eu planejo pra sessão, isso. No que eu vou colocar, ou no pré-cena, no que eu vou colocar na cena, em como eu vou fazer as minhas fichas de NPC, né? Enquanto a ficha de jogador... Um jeito bem fácil de ver. A ficha de jogador, ela geralmente tem um nível. Mesmo que ela não tenha um nível escrito, tipo, nível 1, 2, 3, 4, ela tem um limite de coisas que vai nela, que pra subir tem que ser preenchido um pré-requisito, né? Então tu tem um número limitado de poderzinho, de número pra distribuir, de coisa que tu tem. Em geral, a ficha de NPC, ela não tem um limite único. Ela tem... Ela vai de tal a tal nível de desafio.
Uhum. Isso. Né? Às vezes ela não tem uma progressão, tu faz ela e ela vai ficar daquele jeito, ou... Mas também não tem uma regra pra isso. Tu pode ir lá e mudar. Ah, o tempo passou, essa pessoa ficou mais forte. Sim. E aí tu vai lá e muda a ficha, foda-se.
Eu acho que pela própria ideia do jogo de... de esse personagem vai ser alguém que vai desafiar todos os jogadores, como a gente falou lá no começo, faz sentido que, como jogador, tu possa variar. E sim, vão ter algumas delimitações. Se tu respeitar o nível de desafio do jogo, a ideia é que tu não passe desse número aqui e tal. Mas é muito mais flexível, até porque eu acho que se não fosse, limitaria muito o que tu pode fazer com aquele jogo. Se tu der essa limitação que o jogador tem pra quem tá narrando, a quantidade de histórias que vão ser contadas vai diminuir.
Sim. E é isso, gente. Eu acho que vai ser sempre sobre pensar esse controle que a gente tem e usar ele pro bem, porque, que nem a gente falou no começo do programa, esse controle existir não é algo ruim, ele é mais uma ferramenta do jogo. E eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar nele como ferramenta, como algo a ser usado pra tornar essa história mais legal, mais fluida, pra incentivar todo mundo a participar, pra... A nossa própria participação acontece através desse controle quando a gente tá na posição de narrador, né?
Sim, eu acho que, pra mim, um dos jeitos que eu mais enxergo esse controle é quando eu tô narrando o one shot, principalmente o one shot que eu conheço muito bem a aventura, uhum. Que eu consigo, tipo, soltar as pessoas, tipo, ai, vai, faz aí a loucura que tu quer, vai pra lá, vai pra cá. Eu sei que eu vou terminar. E eu sei que eu vou terminar, sim. Porque no final das contas eu tenho como, tipo, dar umas cutucadinhas na narrativa pra ela ir pra onde eu quiser ou colocar limites e barreiras.
Tu sabe onde tá a rédea pra puxar, né? É. E indicar isso ou aquilo.
É muito fácil, assim. Eu lembro que teve uma one shot que eu narrei no canal da Ray, eu achei. Ela tava tipo, meu Deus, a gente descarrilhou tudo. Eu disse, Ray, vocês foram exatamente pra onde eu queria que vocês fossem. Sim, vocês não fizeram absolutamente nada que eu não queria, que não seria bom pra mim que vocês fizessem.
Eu tenho isso até mesmo com a aventura não pronta que eu preparei, que eu nunca narrei antes na vida. Mas como eu faço aquelas listas que eu comentei num outro programa lá, que eu tenho listas de, sei lá, inimigo, evento, coisas pra acontecer e tal. Sempre que o pessoal tá fazendo o que quer que seja, a galera tá dando estrelinha na praça, foda-se, entendeu? Eu tô olhando aquela lista e vendo qual é a próxima coisa que encaixa legal aqui.
Sim.
E eu sei como puxar, quando puxar, e tá tudo certo.
Sim. Até na decisão do que tu vai manter e do que tu vai cortar. É algo
claro.
Que a maior parte das vezes quem tá jogando não vai nem ficar sabendo.
Uhum.
E assim, ah, não, mas vocês falam que vocês são super participativas e que as decisões são do grupo. Sim, gente, mas se a cada novo monstro que for entrar, eu vou criar um debate sobre se eu vou colocar aquilo... Aí o jogo é chato, aí eu não tô fazendo meu papel, sim. Porque é o meu papel tomar essa decisão.
E a participação, ela tá justamente nessa edição. Se eu retirei alguma coisa que eu tinha pensado em usar, foi porque as ideias da mesa foram tão legais e levaram as coisas pra um outro lado que aquilo se tornou irrelevante e eu não quero mais usar.
Sim, assim como quem tá jogando toma suas decisões que são fortes e mudam o rumo da narrativa, quem tá narrando também vai ter. E pela divisão de papéis, de ser uma pessoa fazendo um papel e 4, 5, 6, sei lá, eu nas mesmas ideias, 8 pessoas, 10 pessoas, sei lá quantas pessoas vocês estão jogando, fazendo o outro tipo de decisão, faz sentido que a decisão que só tem uma pessoa acabe tendo mais peso. E tá tudo bem. Essa que é a questão. Tá tudo bem. Desde que tu não vire um ditador na tua mesa. É isso.
É isso. E quem quiser ter mais destes papos legais, pode se tornar nosso mecenas e vir conversar no grupo. Vocês podem se tornar mecenas do Caquitas pelo Apoia-se ou pelo Padrim. Caso alguém queira fazer uma parceria com a sua loja, sua editora, mandem um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E quem quiser falar com a gente, mandar sugestão de pauta, qualquer comentário. Vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast, ou vocês podem mandar um e-mail para caquitaspodcast@gmail.com.
É isso, e se vocês conhecem algum jogo que de fato não exista essa diferença de controle, por favor me apresenta que eu tô curiosa em saber. Assim, eu duvido um pouco, mas quem sou eu pra dizer que eu conheço tudo, né? Eu não tenho a confiança nem a arrogância do homem branco cis hétero, né? Então,
dá bem.
Que ela é perigosa, né?
É foda.
Ela passa do limite, gente. Eu nem queria ter ela toda. Eu queria ter uns 30%, assim. Que eu não acho que eu tenha 30% da confiança desse cara, assim. Mas mais que 30, eu acho que não convém. É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.